Era difícil na altura produzir cá. Além de que, naquela época, 95, 96, é um período, digamos, em que ainda se consegue vender made in Portugal. Acho que as pessoas, de um modo geral, dos audiófilos, ouvem sistemas. E muitos deles partem de referências que são referências de sistemas que ouviram. Perderam completamente a noção da realidade.
Convidado deste episódio do podcast Música e Som, desde pequeno esteve sempre rodeado de equipamentos de áudio. O seu pai reparava rádios e ainda muito novo construiu uma galena, um receptor de rádio sem alimentação, onde apanhava a emissora nacional e o Rádio Clube Português. Rui Pinho nasceu em 1954 e estudou na Escola Industrial Marquês de Pombal e no Instituto Industrial de Lisboa. Trabalhou em sistemas de comunicações na empresa Centrel Sistel e, em 1995, fundou a Mega Audio, empresa focada nas áreas de assistência técnica, amplificação, colunas de som e acessórios de áudio.
Este episódio tem o patrocínio de Haja Som, a criar sistemas de música desde 1986. Aconselhamento na seleção dos equipamentos e na otimização dos sistemas. Giradiscos, streamers, amplificadores, colunas e acessórios das melhores marcas. Visite-nos em hajasom.net.
Rui Pinho, muito obrigado por ter aceitado vir aqui ao podcast de Música e Som e também por nos receber aqui na sua casa. Nós sabemos que a Mega Audio foi fundada em 1995.
Exato.
Mas explique-nos um pouco como foi a sua vida até esse momento.
Bem, agradeço para já terem-me contactado e por curiosidade, rapidamente, em 30 anos, aparece a Música e Som, que foram os primeiros para que realmente se interessaram aqui pela Mega Audio.
Não me diga. Termos,
sem dúvida, pá. Nunca ninguém soube onde é que era a Mega Audio, mas pronto, agradeço imenso e é uma
mais voltado que nunca,
sem dúvida. Claro. Epá, isto é simples. Como é que chegou a Mega Audio? Bem, a Mega Audio chega porque eu, bem, resumidamente, eu sempre gostei disto, não é? Desde muito pequeno, o meu pai reparava rádios, não é? Eu sempre tive coisas lá em que pudesse mexer. Lembro-me rapidamente, a primeira coisa que fiz foi uma galena, pá, que na altura achei aquilo absolutamente impressionante, e o que mais me impressionou, e era miúdo, não é? Era ouvir...
Uma galena, só para lembrar aos nossos ouvintes que possam não saber, eram uns receptores de rádio rudimentares que funcionavam mesmo sem alimentação.
Basicamente era isso. Okay. Sim, não tinha alimentação. Pá. Aquilo ligava-se, portanto, a bobina à terra, que na altura as canalizações eram chumbo, não é? Uhum. E uma antena, que era um fio que eu tinha lá estendido, que era do meu pai, e ouvia-se rádio, sem ligar a nada.
Com os pequenos auriculares, claro, não havia amplificação para se ligar.
Pois não, era normalmente havia uns, aquilo acho que era de carvão, e não me recordo agora, mas era com os auscultadores. Pá. Na altura apanhava-se a emissora nacional e o Rádio Clube Português. A banda era limpa, não é? Onde, não é o que hoje, onde a média hoje é terrível.
Mas é cheia de ruído e tal.
E pá, pronto, e a partir daí foi uma coisa que sempre gostei. Depois tive a pancada também dos emissores. Pá. Foi uma coisa que em miúdo me deu uma loucura tremenda, era fazer pequenos emissores, pá, e fazer programas de rádio lá para a rua. Aquilo não atingia muito, não é?
Certo.
Na altura era uma chatice, porque os esquemas iam sempre 100 metros. Às vezes até andava a contar passos, mas aquilo não fazia.
Quando chegava aos 20 metros, já não dava.
Mas pronto, mas estava para o outro lado da rua, que era giro. Pá. Isso foi uma fase. Depois fui para a Marquês de Pombal, tive também outra fase que se relaciona muito, ainda me recordo disso, do programa da Rádio Renascença, o Página 1, que era um programa muito interessante à época, e que eu nessa altura tinha, então fiz um sistema meio macaco, que era assim, biamplificação, não era, era um biamplificação, que eram dois rádios, era um rádio de a válvulas, daqueles antigos, com umas válvulas muito grandes, aquilo era porra, dava um som grave, está a perceber? E um rádio transistor, pá, que aquele que ali tenho atrás, castanho, pá, que eu tive no colégio, em Tomar, que a onda média, se, na altura, como era limpa, se distintonizasse um bocadinho da central, dava a banda média aguda. Vocês, ainda, hoje já não dá para ter ruído. E então, o que é que eu fazia? Ouvia o Page One, que era um programa espetacular, às 7 da tarde, e então tinha os dois rádios sintonizados, um para grave, que era para eu puxar, e o outro controlava os agudos, que era do outro.
Muito bom.
Uma cacada. Pronto, dizia. E pá, isso é, digamos, aquela fase. Depois comprei um rádio que tenho ali, que é um na Frineve.
Ok.
No Conde Redondo.
No Conde Redondo.
Exatamente.
Morei em frente. Morei em frente.
Ah, sim?
Morei num prédio em frente à Frineve.
Comprei lá o primeiro estereofónico, pá, que na altura, que tenho ali, que não é o original, porque eu andei muito tempo à procura desse rádio, que vendia um amigo, depois o amigo vendeu outro e eu perdi-o, pá. Disse, pá, um dia deu uma pancada, andei à procura, até que um dia descobri um que estava ali na outra banda, pá, mas estado lastimoso, não é? Pá, nem perdi tempo, fui buscá-lo, recuperei todo, está a funcionar. Pior do que tudo, no sábado, no domingo, hein, vou ali à feira, ali a Carcavelos, é pá, vou com a minha mulher, olha isso, pá, que não pode ser, pá. Encontrei outro. Tenho em cima da mancada a rajá-lo.
Às vezes.
Mas é que pronto, e basicamente começou por aí, pá. Na altura comprei umas colunas que ainda vinha com colunas, na altura então foi as primeiras colunas que fiz. E curiosamente fiz porque era puto, não é? Mas houve uma no tempo da alta fidelidade cá, não é? Que foi aquele período grande, que é naquele período já do Marcelo Caetano, em que começa a haver uma certa abertura e começam a aparecer as marcas. Aliás, todas as marcas japonesas tinham cá a representação, não é? E há uma exposição...
Mas tipo início dos anos 70?
Sim, 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 sim.
Okay.
Há aí esse período, pá, e todas as marcas, Sansui era uma marca mítica, não é?
Uhum.
Sansui, Sony, pá, Akai, e uma vez a Akai fez uma exposição ali no entreposto, nas Amoreiras, no antigo entreposto, que era da Datsun.
Exato.
E os gajos deram-me um catálogo, pá, onde tinha lá uma coluna, que eu tenho lá em baixo, por acaso, na sala, e vinha lá um desenho, pá, portanto, esquemático, da coluna. Aquelas colunas que eu tinha comprado da Nashville, que não me agradava, só tinha um alto-falante, mas o gajo era miúdo, não é? É pá, e reconheci-me assim, o meu pai fazer-me então a réplica dessas Akai, entende? Na altura aquilo era um alto-falante de 5 polegadas e as que eu tinha já é umas que ali tenho agora na National Panasonic, comprei também na Frineve, que o senhor Fernandes, que lá estava, uma pessoa curiosa, na altura disse, olha, leva aquelas que ali estão. Mas eu tinha a pancada National, está a perceber? Quando estive no colégio, tinha um rádio National e aquilo ficou-me. Mas lembro o senhor Fernandes me dizer, olha, leva aquelas que eram muito boas, né? Que aquilo é muito bom, mas qualquer. Eu comprei umas National Panasonic. As outras, só para lhe dizer, eram umas Orff Daily, umas Denton.
Os Denton. Okay.
Pois, eu burro, porque era puto, não é?
As Denton originais.
Exatamente, claro, pá, claro. Bonitas. Aliás, as Denton primeiras estão ali, são umas que era só de um alto-falante, que são umas brancas.
Exato.
Já eram a segunda versão, pá, que era uma coluna linda e que ainda por cima era boa na época, não é?
Uhum.
E ainda hoje toca bem. E então, acabei por convencer o meu pai, traduzi aquilo à escala, que já sabia as escalas, tal, tal, e fui lá os outros alto-falantes.
Ok.
Pronto, e pá, e depois fui. Eu trabalhei na Central também. Na Central também havia lá um grupo de pessoal que gostava de áudio, audiófilos, entre os quais, por exemplo, uma pessoa que é conhecida aí, que é o José Gomes, pá, que era engenheiro químico. Nós tínhamos muitas conversas sobre áudio, e discussões e esquemas, fazíamos muita coisa. Entretanto, a Central acabou por entrar, digamos, em decadência, e eu, na primeira altura, saí. Pá. Saí, e, pá, e disse assim: agora o que é que vou fazer? E a partir daí, olha, meti-me na Mega Áudio com aquela ideia de que vinha de uma fábrica. E a Mega Áudio, a Central era uma fábrica em que se produzia, projetava, produzia, entende? Portanto, um gajo vem de uma fábrica em que se fazem realmente coisas, não é? E nós produzimos lá coisas, inclusivamente, para as Forças Armadas.
Okay.
Os PRCs para os parquedistas, vendeu-se inclusivamente equipamento para o Brasil, para Israel, uma fábrica a sério. Aquilo, entretanto, entrou em decadência, pá, e eu saí, pá, e na altura tinha que me agarrar uma coisa, pá, e meti-me nisto da Megal. Pronto, e a Megal nasce dessa forma. Pá. A Megal, na altura, quer dizer, não tinha capital, atenção. A Mega Áudio nasce como, portanto, a assistência técnica, que era fundamental para me manter, não é? Que era aquilo que ia mantendo. E, pá, e depois uma coisa que no fundo era um hobby para mim e eu que eu tentei traduzir, digamos, em venda de equipamentos e fazer alguns equipamentos. Não é? Em Portugal era difícil à época, porque nós já tínhamos, nessa altura, perdido muito daquilo que eram as pequenas indústrias, entende? Portanto, era difícil fazer caixas. Depois, as empresas que o faziam, havia uma certa dificuldade, digamos, em fazer as caixas com a precisão que a gente pretendia, não é? Mas pronto, mas houve alguns projetos iniciais que foram feitos, não é? Que era a nível de amplificadores, dos quais ainda há aí alguns que recuperei. As colunas, pá, foi uma coisa de que eu sempre gostei, aliás, a área que eu mais gosto são
as colunas.
Eletroacústica, sem dúvida, porque na amplificação você faz um amplificador, há um melhor que outro, pá, mas a diferença, dois bons amplificadores, a diferença não é grande, ponto final.
Okay.
Nas colunas, entendi. Você troca de coluna e troca de sistema, ponto final. Não é? Para mim, o sistema mais importante é o contrário, não é? Eu sempre andei ao contrário. O sistema mais importante do sistema de som são as colunas. E são as colunas porquê? Porque as colunas é que lhe vão permitir aferir o que está para trás. Mesma coisa que a fotografia. É que lhe interessa ter uma excelente máquina se a lente não prestar. Isto é o inverso. E nisto sempre achei. Claro que a fonte e tudo o resto é importante, não é? Mas se você não tiver uma boa munição, como é que avalia o que está para trás?
Claro.
Não consegue. Portanto, a eletroacústica sempre foi uma coisa que me interessou e que eu gosto. Pá, e pronto, e foram...
E na Mega Audio foi sempre o Rui sozinho? Ou não, chegou a ter mais alguém?
Inicialmente, eu trabalhei lá, mesmo no início dos inícios, com o Rui Lourenço, que é um amigo meu, com o qual mantenho ainda relações e temos feito alguns projetos. Isto já são projetos depois da Mega Audio.
Ok.
Já SRR, há um outro que tenho ali dentro. Foram tudo projetos que eu fiz com o Rui, mas já foi projeto, digamos, de puro gozo. Sem um gajo estar preocupado com o dinheiro.
Claro.
E sem estar preocupado com fins comerciais. E aí é que é o gozo não é fazer isto profissionalmente.
Entende? Para desfrutar, só para...
Profissionalmente há sempre pressão, não há tempo. Relativamente, por exemplo, uma coluna pode demorar uma eternidade a desenvolver porque nunca está boa, nunca está concluída, não é? Enquanto que você profissionalmente tem que dizer, pá, tenho que parar aqui porque...
Porque senão não dá.
Pois, claro, entendo.
É incomportável.
Portanto, é um bocado isso. Nós tivemos uma altura também, ainda no tempo do Rui, em que fizemos uma coisa que na altura também apareceu muito no mercado, que eram os filtros de setor.
Certo.
E aí a Mega Audio fez e fizemos três versões de filtros de setor, alguns inclusivamente foram vendidos, portanto, com marcas de casas, do Porto.
Ou seja, funcionavam como um fornecedor OEM que depois quem revendia punha a sua própria marca.
Não, já saía com. Ah, já nos pediam.
Já saía.
Okay, sim, okay. Sim. Eram acordos, digamos, muito, muito básicos em termos comerciais, portanto, pediam-nos X, o Manuel Dias da IMA Acústica comprou-nos imensos, aliás. Há até um que foi feito, que tinha uma modificação, porque ele na altura tinha os Macintosh 275, que não têm botão on-off.
Certo.
Pronto. E nós tínhamos um filtro maior, que era o MF3, e ele pediu-nos se nós, portanto, fazíamos maneira, tínhamos um interruptor à frente para quem tivesse os Macintosh ligar lá e poder desligar através do
filtro.
Do filtro, pronto, basicamente, porque era simples, não é? Mas fizemos até isso. Depois também foi para a Transom, para a ViaSónica também vendemos alguns com a marca ViaSónica e foi um produto que se vendeu até na altura bastante.
Muito bem. Chegamos então a 1995 e à Mega Audio. Pelo que nós pudemos encontrar por aí sobre a história da sua empresa, há uma coisa que distingue outras aventuras, por assim dizer, de outras empresas que têm aparecido e desaparecido de forma mais ou menos cíclica ao longo dos anos nesta área de alta fidelidade em Portugal. Empresas portuguesas, claro. E que é o facto de que, ao contrário de muitas dessas empresas, ou de quase todas, que normalmente se especializam ou só em fazer colunas, ou só em fazer giradiscos, ou só em fazer amplificadores, por aí, no seu caso, na Mega Audio, o seu objetivo, ou pelo menos aquilo a que chegou a atingir, foi conseguir ter uma gama de componentes capazes de criar um sistema de Hi-Fi totalmente made in Portugal.
De alguma forma tivemos componentes que o poderiam fazer, não é? Uhum. Basicamente foi a nível de amplificação, fizemos amplificadores, colunas e também tivemos alguns conversores. Na altura foi só dois modelos de conversores, não é, que fizemos. Mas basicamente foi nestes três, foi os filtros.
Nunca se aventuraram nas fontes?
Fontes, não. Repara uma coisa. Uhum. As fontes, na época, era a nível de CD, não é?
Que mais CD, sim.
Mas anos a nível 90. De CD, o que é que havia? Pá, havia os japoneses e havia depois as outras marcas europeias, que à época, muitas delas, não eram mais que equipamentos japoneses, entende? Porque certo. Os transportes, quem fabricava? A Philips e a Sony, basicamente. A Sharp fabricou, a Sony também fabricou. Quer dizer, mas todos iam buscar essas bases, não é? Uhum. Depois, havia algumas empresas na altura, e eu fiz muita assistência, porque, basicamente, eu fiz muita assistência, e esse era, digamos, um grande suporte da Mega Audio, o outro nem tanto, mas havia algumas empresas que depois desenvolviam, digamos, a parte, digamos, de conversão, e, portanto, essa área. Mas muitas nem isso. Mas tudo era baseado, digamos, em transportes, portanto, que
tecnologia.
Portanto, sim. Mas repare, isso era uma área que não. Eu sempre achei que em determinadas áreas está muito no domínio puro da tecnologia, não é? E no fundo o que muitas empresas faziam era fazer aplicações, não é? Eu também posso ir ao datasheet na altura, tenho ali os datasheets daquilo e monto um conversor.
Claro.
Está lá tudo. Aliás, muitas vezes são as melhores aplicações, são aquelas que o fabricante diz.
Certo.
Ainda hoje.
A melhor coisa é o design de referência.
Sim, ainda hoje. Eu também hoje tenho aí coisas, também tenho aí equipamento de 10 metros, portanto, e quando quero fazer alguma montagem de amplificador já linear de outra gama, não é? De RF, não é? Normalmente pega no datasheet dos gajos. Os gajos é que fizeram o componente.
Claro.
De maneira que nunca entramos nessa área. Uhum. Repara, era uma empresa muito pequena, eu tive dois funcionários, acabei sozinho, portanto era um bocado self-made man para tudo, não é?
Sim.
Daí que nunca, em determinada altura, eu fechei em 2010, estava saturado, quer dizer, já não dava.
Apesar de tudo, 15 anos ainda é um percurso razoável neste mercado. Diga uma coisa, Rui, por exemplo, no caso dos amplificadores, usava, como já sugeriu aqui, provavelmente designs de referência.
Sim, eu tive alguns amplificadores, fiz alguns amplificadores.
Fez a válvulas e a transistores.
Sim. Fiz a válvulas e a transistores, fizemos cá projetos completamente nacionais, tenho aí dois exemplares, mas tinha sempre a dificuldade de peças mecânicas, que seriam extremamente caras, entende? E depois na execução, até às vezes circuitos impressos e tudo isso. Hoje é fácil, um gajo vai à net e há aí montes de empresas que são impecáveis, um gajo manda para lá aquilo.
Faz uma pequena série,
sim.
Se for possível.
Na altura isso não estava desenvolvido, até porque na altura a comunicação era por fax.
Claro.
Eu ainda hoje tenho esquemas, às vezes que me mandavam, por exemplo, do Jeff Holland, tenho esquemas que vieram em fax. E que eu já não faço nada.
Porque, entretanto, aquilo
já sumiu. Já desapareceu.
Pois, e o tipo também não tinha manuais. Vinha tudo em fax, para quer dizer. Mas havia realmente dificuldade nisso. A partir de determinada altura também arranjei, digamos, outra parceria e, portanto, passei a importar chassis já. Placas que vinham desmontadas. Havia até placas que permitiam... Havia um determinado tipo de placas que permitiam, portanto, você implementar topologias que quisesse. Não havia, portanto, uma topologia básica de push-pull, mas você podia, digamos, depois, a nível da placa, implementar aquilo que quisesse em termos de topologia. Quer dizer, havia, e fizemos isso também. e muitos dos amplificadores foram mais baseados nisso. Houve amplificadores, digamos, que se adquiriram também e que eram cá, portanto, otimizados, mesmo a nível de válvulas, a nível de circuito. Tive até alguns amplificadores, isto era com uma empresa que inclusivamente depois passaram a enviar com alterações que nós propusemos, aliás que eu propus, mas basicamente era isso.
Interessante. E pronto. Ou seja, alteraram os seus designs para toda a gente baseado no seu feedback.
Sim, porque basicamente eram aquilo que se podia considerar pequenas falhas. Funcionavam.
Pequenos bugs.
Pronto, funcionavam. Mas não, teoricamente aquilo não estava certo e na prática havia certo. Resultados que poderiam ser, até poderia entrar em oscilação, coisa que nunca aconteceu, não é? Mas poderia. Portanto, depois teve que ser um bocado esse. Era difícil na altura produzir cá. Além de que, naquela época, 95, 96, é um período, digamos, em que ainda se consegue vender made in Portugal. Isto porquê? Tudo mudou. Nós mudámos como país. Neste momento, diria que, e já há muito tempo atrás, não há indústrias, tá? Portanto, não há fábricas. Os engenheiros trabalham em quê? Secretárias, porque não há empregabilidade, entende? Um tipo a tirar um curso de engenharia vai trabalhar para onde? Se calhar vai lá para fora, não é?
Certo.
E à época ainda não. Por exemplo, eu trabalhei na Centrela, a Centrela tinha um know-how de engenharia fabuloso, não é? Quer dizer, de partilha de conhecimento, entende? Uhum. E nessa época as pessoas, digo eu, exteriores, também tinham algum contacto, algum conhecimento, digamos, numa área mais específica ou técnica ou relacionada, digamos, com aquilo que é o fazer. O que simplifica a aquisição de um produto nacional. Quando o país entra neste processo, digamos, em que não há nada, em que tudo se importa, em que ninguém faz nada, em que não há empresas, não há indústria, entendo, pelo menos a este nível, as pessoas também não ganham, não têm credibilidade naquilo que aparece. Duvidam, é mais fácil ir comprar estrangeiro. E até porque nessa altura também, esse é um período
em que, por exemplo, o valor da chancela made in Portugal também se degradou?
Em determinada altura acho que sim, relativamente, então hoje acho, eu vou ao supermercado e prefiro comprar feijão verde nacional e pagar mais um euro do que comprar marroquino. Quer dizer, é uma questão de postura, não é?
Certo.
E isso perdeu-se.
Pois.
Entendo. É um exemplo simples, mas isto é...
Então, por um lado, o Rui acha que, se calhar, hoje em dia seria mais fácil montar uma empresa...
Acho que sim.
Uma mega-áudio hoje, mas, por outro lado, seria mais difícil por uma questão de reconhecimento da marca.
Acho que hoje seria mais simples. Eu nunca tive uma vertente muito comercial. Isso é uma falha minha, nunca fui comercial, sempre fui técnico, portanto, a minha vertente comercial sempre esteve um bocado condicionada nesse aspecto. Mas acho que hoje é mais simples, quer dizer, hoje você... Repara, hoje é simples mandar aqui um produto para a Europa, não é? Certo. Embora continue a haver as dificuldades de que um tipo, para certificar um produto, vê-se e deseja-se. Enquanto o que vem de fora, vem de qualquer maneira. Isso é claro. Facto, não é? E, portanto, hoje há fabricantes, não há muitos... mas que eu vejo lá fora e, portanto, se consegue lançar. Acho que há um apoio diferente hoje também a nível daquilo que é, digamos, a internet, a nível de divulgação, que na altura não havia.
Agora acaba por ser mais fácil.
Sem dúvida.
E na altura o que é que havia? Havia as revistas, basicamente duas, depois passou a ser uma. Os ingleses levantaram muito a indústria deles através das próprias revistas,
claro.
Que impulsionaram muito, e aquilo que não era tão bom era bom, não é? E foi basicamente isso. Eu cheguei a ver produtos um bocado de fundo de escada.
E os norte-americanos também.
Sim, os norte-americanos também. Mas os americanos sempre tiveram marcas de referência, não é?
Sim, verdade.
Os norte-americanos sempre tiveram.
Nesse aspecto, os britânicos e os norte-americanos sempre tiveram taco a taco, não é? Em termos de marcas próprias e reconhecimento depois internacional.
Sim.
Sempre tiveram taco a taco nesse aspecto.
Sempre houve.
Mas muito alavancado também como estava a dizer, pelas próprias revistas.
Isso foi coisa que não aconteceu.
Stereophiles.
Sim, cá isso não aconteceu. E isso poderia na altura ter. Havia o Audi Show, não é?
Sim, em que o Rui esteve presente, a Mega Audio esteve presente.
Sim, em 95,
durante muitos anos.
Fui alguns anos, acho que, aliás,
eu penso que o último foi aquele no Estoril.
Foi, já. Eu tive um período, depois estive afastado dos audio shows, não é? Por opção, vendi outro tipo de equipamento. Eu sempre gostei muito de equipamentos vintage também. Houve um período em que vendi muito equipamentos vintage. Que adquiria, portanto, aliás, esse é um período em que eu vou ter contacto com N equipamentos para topos de gama da Sony, da Luxman, da Pioneer, coisas que nunca cá tinham entrado e que de repente começaram a aparecer no mercado, que houve um boom de coisas. Inclusivamente, cheguei a adquirir equipamentos para, por exemplo, Pioneers selados ainda. Entendo, ainda vinham selados.
New old stock.
Exatamente, que eram stocks que ficaram, não é? E como depois disparou aquele boom, pá, houve tipos que, pumba, venderam aquilo, não é?
Pois.
E nesse período depois. E depois acabei em 2010 realmente por ir ao Audi Show, ali no Estoril. Mas foi já, digamos, o canto.
E a sua presença, o que é que balanço é que retira da presença nesses eventos?
Nos Audi Shows.
Era...
Ah, sim.
Era um bom balanço?
O Audi Show era sempre importante. Sim, sim. Aliás...
Já... permitia expor a sua marca ao público.
Era.
Ao público.
Não, isso era... Tinha sempre vantagem nisso, sempre tirei vantagem disso, do Audi Show. Na altura, nos primeiros, lembro até que vendia bastantes filtros de setor, que era porreiro. Mudava quase, entende? Mas o Audi Show sempre foi importante. E essas exposições são sempre importantes. Uhum. Eram exposições muito generalistas em que aparecia tudo, pá, e as pessoas iam ver e gostei disso.
Mas voltando aqui um pouco ao negócio da Mega Audio, já admitiu aqui connosco que a parte comercial não era propriamente o seu forte, mas apesar disso, olhando para trás, creio que conseguiu, apesar de todas as dificuldades, ter produtos competitivos no mercado, ou seja, produtos que ainda hoje pensa, epá, por este preço, dificilmente alguém que quisesse gastar o mesmo conseguiria arranjar melhor, igual ou melhor, numa marca de prestígio.
Sim, acho que sim. Acho que sim, sem problema nenhum. Porque eu sempre...
Que quer em termos de amplificação, quer em termos de colunas, ou mais num aspecto do que no outro?
Em termos de amplificação e mesmo em termos de colunas, repara, as colunas eu nunca produzi muitas unidades, pá, entende? Basicamente muitas eram quase unidades únicas, ou pouco mais, duas, três, quatro, não mais do que isso. Não. Em termos de amplificação não é diferente, em termos de amplificação já acabei por vender quantidade suficiente para poder dizer que os preços que tinha eram perfeitamente...
competitivos.
Sim, e tanto que os vendia, não é? Tanto que os vendia mesmo sem ter, digamos, uma coisa que era um fator importante à época, que eram as críticas das revistas. E isso vendia. Sempre vendeu e continua a vender. Entende? E eu, a única vez que me lembro de ter um teste que pedi numa revista, é um teste que sai, e curioso, o indivíduo que o teste começa por dizer que abriu uma caixa de papelão, que não... Não me soou bem. Porque... E depois introduz uma característica na amplificação que é uma série... Eu recordo-me perfeitamente disso, aliás tenho isso daí na revista, em que há uma... na banda média, digamos que há uma certa atuação, ou menos não sei o quê, o que era completamente falso daí. E falso porquê? Porque eu fui testar aquilo com umas revistas, com umas colunas Sonos Faber, das quais eu tive a oportunidade de ter aqui não há, e de as medir.
Ou seja, aquilo prendia-se mais com a característica
exatamente,
da coluna
exatamente,
e não do amplificador.
Era uma característica da coluna, entende? Porque ela realmente tinha essa zona que tinha uma ligeira atenuação, não é? De ligação entre as duas unidades, não é? Sim. Daí eu lhe ter dito que a coluna é fundamental, quer dizer, um tipo não pode fazer avaliações com uma coluna qualquer, quer dizer, uma coluna de avaliação tem que ser no mínimo uma coluna linear, para ter um padrão. Porque então, qual é a avaliação que ele faz do resto? Não é? E achei isso curioso. Aliás, disse na altura, depois falei com o Jorge Gonçalves, fez-se umas alterações, pronto, e a coisa começou a funcionar. Daí que as revistas eram extremamente importantes para a venda. A crítica, não é?
Claro.
E a crítica, no fundo, das revistas também tinha muito a ver com outras coisas, que, com, As críticas subjetivas, no fundo, têm muito a ver com a pessoa que as testa o sistema. Não. Porque nunca se conseguiu, mesmo nos críticos, aqueles que eram os top da praça, não é? Nunca se conseguiu ter, digamos, uma percepção daquilo que era a percepção auditiva da pessoa. Porque podia haver um equipamento que tocava de uma determinada maneira e era bom, e eu tocava de outra maneira completamente e continuava a ser bom. Então nunca entendi. Aliás, a crítica normalmente tornou-se uma crítica comercial, porque no fundo todos eram bons. E todos, entendo, portanto, não era complicado. E pronto, e foi basicamente isso.
Mas o Rui chegou a ter os equipamentos da Mac Audio em lojas?
Não.
De distribuição?
Não.
Era venda direta?
Compravam diretamente, assim.
Sim. Era, digamos, um contacto muito pessoal. Ainda hoje.
Acabava por funcionar o boca a boca.
Sim, acabava por ser isso. As pessoas iam passando, portanto, era um contacto muito pessoal. Aliás, tinha muito a ver com a relação pessoal, não é? Nestas coisas há sempre alguém que não gosta, mas ainda hoje mantenho bons contactos. Eu hoje já não faço nada, mas continuo às vezes a ter que reparar um equipamento ou outro. Pessoas foram meus clientes, não é? Mas para além de clientes, foram pessoas que eu considero bastante. Pá, e de vez em quando telefonam-me, pá, eu já não estou para isso, não é? Mas há coisas que têm que ser, não é? Não, porque houve pessoas que foram importantes, não é?
Por acaso, essa era uma característica que eu estava até a comentar com o António antes de virmos para ter consigo, que era, é muito interessante o Rui ainda manter a assistência técnica aos equipamentos da Mac Audio.
Ah, não, isso mantém, como é óbvio.
Mantém.
Não, isso tudo quanto é Mac Audio, isso mantém, não é? Até morrer, pá, etc. Sim, porque acho que isso seria perfeitamente natural, não é? Quer dizer, não me interessava agora que os equipamentos vão parar do outro lado, não é? Estou cá, portanto, tudo quanto é Mac Audio, isso mantém. Desde que tenha material, em princípio,
portanto, sempre. Neste momento tem equipamentos da Mac Audio e em clientes que já têm
sim, 30 anos. Sim. Tenho.
Ou mais?
Tenho 30,
até 30 ou mais anos.
Não aparecem muitos à venda. De vez em quando lá aparece um ou outro amplificador, pronto, e eu vou controlando isso, porque é fácil, não é?
Uhum.
Mas não aparecem muitos à venda, atendendo à quantidade de amplificação que vendi. Isso é um facto.
Okay.
E curiosamente, às vezes, uma brincadeira que já estava na altura.
Ou seja, quem os tem gosta e...
Penso que sim.
Mantém-nos.
Penso que sim, porque normalmente as pessoas acabam por vendê-los para comprar outros. E acaba por ser o mercado dos usados, acaba por ser um bocado reflexo disso, não é?
Exato.
Não, aparece de vez em quando, sem dúvida, mas não aparece muito. São muito raros. Se for agora ver, não está lá nenhum, não é? Anda aí um filtro curioso, que é um MF2, que está à venda, que é um que fizemos muito poucos, que é um que tem um voltímetrozinho de caixa assim, e um voltímetrozinho, e anda aí um à venda, por acaso. Mas relativamente, pronto, material Mac Audio continua a manter assistência, que seria perfeitamente natural, e relativamente ao outro, não.
Chegou a vender para fora, o Rui, não? Só para o mercado nacional?
Não, foi sempre para o mercado nacional. Nunca vendi para fora, nem nunca... Epá, a Mac Audio é uma coisa pequena, não é?
Claro.
No fundo, se for ver para trás, quando vejo para trás, fez muita coisa, não é? Mas era pequeno.
Claro.
Era um hobby que se passou a ser, digamos, uma profissão, entendo, foi um bocado isso. Mas às vezes olho para trás e foram 15 anos. Foram 15 anos duros, mas também houve coisas porreiras. Mas nunca tive assim uma boa... Com o mercado, não. Isso nunca... Eu cheguei a ter uma vez um amplificador numa casa, mas depois retirei-o. Porque depende muito. As casas... Repare, eu de certa forma até podia perceber que as casas quisessem vender um Audio Research, não é? Ou um Jeff Holland, valendo o que aquilo vale. Porque é mais fácil, não é? Porque você tem as revistas todas a dizer, pá, e portanto o tipo vai vender.
Claro. Há uma marca por trás que tem já um prestígio.
Claro.
E à qual as pessoas associam um certo nível de qualidade.
Exato. Portanto, portanto, digamos que este boom que apareceu, digamos, que nós ainda vivemos, muitas lojas já fecharam, não é?
Certo.
Mas houve um período que havia aí muitas, não é? Este boom que apareceu tem muito a ver também com o negócio de oportunidade. Porque há muita gente que nunca teve nada a ver com isso.
Entendi. Claro.
Vamos lá ver.
Mas em termos do... Falamos a... Há instantes de marcas de prestígio. por exemplo, os seus equipamentos, e eu pergunto-lhe isto porque sou completamente ignorante relativamente, pronto, andei agora a fazer pesquisa sobre a Megaldi, mas não tinha conhecimento. Explico aqui também aos nossos ouvintes que em termos, qual era a gama em que se enquadrava, ou seja, os seus equipamentos concorriam com que equipamentos, de que gamas? Só para termos uma ideia do que é que estamos a falar.
Eu acho que sempre foram equipamentos a nível de preço, à época, de gama média.
Ok.
Sim, gama média.
E que competiriam com que tipo de marcas?
Todas as marcas de mercado tivessem equipamentos nessa gama, que na altura havia muito, nos amplificadores, sei lá, Audiolab, Arcan,
Rotel,
portanto, toda essa gama, não é? A nível de válvulas, por exemplo, estariam ao nível, portanto, daquilo que havia, eu nem me recordo agora, Audio Research era sempre uma marca cara, não é?
Uhum.
E era uma marca boa, como é evidente, era uma marca cara. Mas acho que tivemos equipamentos, e inclusivamente em Audio Shows tivemos alguns amplificadores que funcionavam a esse nível, sem problema nenhum.
Okay.
Sim, sem problema nenhum. Repare. Eu acho que muito daquilo que se desenvolveu a nível de áudio foram os japoneses, entende? De áudio analógico, acho que já está tudo inventado há muito tempo. E foram os japoneses. E eu sempre tive, digamos, alguma fixação pelos japoneses, nesse aspecto. Isto porquê? Porque sempre admiro os japoneses, porque na altura, e reportamos isso aos anos 70, 80, não é? Nesse boom que houve também, que depois acabou, não é? Você, quando pagava mais, eles ofereciam-lhe um produto melhor. Isso eu nunca tive dúvidas, não é? Um produto que era mais caro dentro da marca era melhor, de certeza. E tinha, digamos, coisas que valiam esse mais.
Certo.
Uma das coisas que passou a acontecer é que isso não é verdade, não é?
Ou seja, tanto a diferenciação era clara de porque é que se estava a cobrar mais por um determinado modelo relativamente ao outro.
Sim, acho que era.
E
sim.
Hoje não sente que isso seja verdade.
Não,
entretanto,
completamente, até porque, repara, falámos há pouco de CDs, por exemplo. Eu cheguei a ver isso, há muita coisa na net, inclusivamente a própria Revista Nacional uma vez publicou, de um leitor de CDs, que falou em leitores de CDs, de uma marca francesa, pá, basicamente aquilo que lá estava, quando eles tiram a fotografia, deviam ter cuidado, que não, um leitor de CDs que lá estava montado era daqueles mais baratos que se vendia no macro, não é? E há uma fotografia, aquilo custava uma pipa de dinheiro, os tipos meteram um transpirador oral, o que é que o transpirador oral tem a ver com o resto?
Claro.
E muita coisa dessa existia.
Pois.
Entende? A Goldman teve um leitor de CDs que era era um DVD barato da Pioneer.
Metido numa caixa com a marca dele.
Sim,
do transporte.
Um balúrdio. Mas, no entanto, quem testou aquilo disse que era uma maravilha. Tantas coisas. Não sei se me entendo. E na altura dos japoneses, eu lembro que eu tinha muitas revistas, desde a L'Autre Parleur, outra revista francesa também muito boa, eu gostava de revistas francesas. Pá. Os tipos faziam testes de medida, mas não só. Ou por outra, diria assim, os gajos faziam testes auditivos e para isso tinham uma série de discos e faixas básicas,
certo.
Mas também mediam.
Ok. Uhum.
Quer dizer, eu sempre achei que é fundamental que os equipamentos estivessem bem. Como nas colunas. Uma coluna toda torta, pá, com problemas de fase, não vai tocar bem. Quer dizer, há de certeza um indivíduo que gosta daquilo. Pá, mas gostos não gostos.
Claro. Certo.
Mas na altura era diferente nesse aspecto. Enquanto que hoje perdeu-se um bocado. Ainda hoje há algumas revistas que fazem também testes. Não é? Hoje, aliás, hoje há até...
A High News ainda publica medições.
Sim, às vezes...
Às vezes vejo uma coisa que é um bocado mais... Ia dizer... Ok, vou usar um adjetivo mais soft, mas se calhar mais problemático, que é revistas que fazem medições, mas que depois a conclusão que tiram, por vezes, é completamente ignorando a medição, ou seja, dá-se uma ideia de que houve uma medição concreta e objetiva, mas depois no final dá-se uma opinião subjetiva ignorando completamente como é que aquilo mede, o que vai o que como se for dizer, defeats the purpose. Ou seja, então assim, não vale a pena ter a medição. Se no final o que conta é a nossa opinião subjetiva, é um bocado, então o que é que está ali a medição a fazer?
Eu acho que há aqui um grande problema a nível do áudio hoje e dos audiófilos, eu vou-lhe ser sincero. Pá. Acho que as pessoas, de um modo geral, dos audiófilos, ouvem sistemas. E muitos deles partem de referências que são referências de sistemas que ouviram. Perderam completamente a noção da realidade. Entende? Porque eu há muito tempo, desde que acabei com aquilo, com o Megal e pronto, coisa, pá, que tenho o hábito, eu e a minha mulher tínhamos sempre a concertos, e vamos muito a concertos, principalmente andamos aí mais pelas igrejas, e às vezes ao CCB, e vamos, ouvimos aí muita coisa, lá por cima pelo norte também. Epá, e acho que a gente adquire uma percepção diferente da realidade, digamos, daquilo como as coisas soam, do que é uma sala para só ouvir música. E acho que se perdeu isso. E então, porque é evidente que você pode ter uma... Eu também admito que, eventualmente, você pode ter uma coluna linear e duas colunas lineares que soam de maneira diferente. Porque isso tem muito a ver depois com o próprio design do crossover, com as características do alto-falante, da própria coluna. Na eletroacústica as variáveis são enormes, não é? Não estou a dizer que duas colunas começam igual, são mentira. Agora, o que eu disse é que, para se avaliar, tem que se partir de uma coluna minimamente linear, que é uma coisa diferente, não é? E, conhecendo o indivíduo, digamos, a tonalidade delas, da maneira como elas reproduzem, não é? Mas o que está a dizer também é verdade. Às vezes fazem-se medidas e depois chegas a conclusões diferentes. Talvez, mas eu acho que... o ouvido humano, eu acho que o seguinte. Nós não conseguimos quantificar. O ouvido humano não quantifica. Eu não sei, quando estou aqui, se tenho mais um dB acima, mais dois ou mais três. Ponto final. Não sei. Não vale a pena. Se está mais alto, se está mais baixo, eu não consigo quantificar. E aí a medida é fundamental para isso. Não há nada que substitua. O que eu acho é que nós temos uma percepção de conteúdo harmónico diferente daquilo que a medida hoje ainda consegue. O conteúdo harmónico, digamos, do som em si. E acho que é essa a diferença. Porque é evidente que eu já tenho aqui, às vezes, feito colunas para desenvolver. Eu ando sempre a mexer, não é? Nunca nenhuma coluna para mim está acabada. Não é? Ponto final. E é evidente que às vezes já tenho chegado a designs de crossovers, pá, que eu saio e disse, pá, pronto, esta está alinhada, está toda porreira, e no fim não gosto daquilo, por qualquer razão. Não é aquilo, harmonicamente, não é aquilo que eu pretendo, não é aquilo que eu gosto, não é aquilo que eu ouço. Portanto, está aqui. Por isso é que eu digo que a eletroacústica é importante, não é? Porque tudo faz diferença. Você, se estiver a ouvir uma coisa e meter as mãos aqui, ouve-te completamente diferente, não é? Correto. Se é que eu digo, os gajos olhudos ouvem de maneira diferente, os gajos têm as orelhas assim.
Sem dúvida.
Então pronto, quer dizer, a eletroacústica tem isso. Por isso é que há um tipo que diz, pá, eu gosto imenso deste som, um som bastante detalhado. Pô, gajo, tem umas orelhas da banda do caraça. É um refletor, entende? Portanto, a música tem um bocado a ver com isso, mas quando se vai ouvir música, fica-se sempre com uma ideia de mais ou menos como é que as coisas são. E é aí que surgem as dificuldades, porque aí é que se torna impossível, digamos, e aí é que você percebe que isto é o sistema mais imperfeito de uma cadeia, são as colunas.
Muito bem. Rui Pinho, nós encontramos-nos recentemente em abril no Wi-Fi Show, portanto, pelo que estou a assumir que deu por lá uma volta e andou a ouvir sistemas. O que é que das últimas coisas que tem ouvido tem gostado mais? Alguma coisa que tenha surpreendido de alguma forma? Alguma coisa que tenha gostado particularmente? Já agora temos esta
curiosidade. Epá, eu fui lá dois dias.
Curiosidade, sim.
Não tenho assim nenhum som que me tivesse, digamos, marcado. Houve alguns que gostei. Aliás, curiosamente, eu fui até com o Amanda, com aquele que era meu cliente, meu amigo também. Curiosamente, acho que neste audio show, ou Wi-Fi show, peço desculpa, até só ouviram já, digamos, sistemas a tocar de forma mais equilibrada e mais razoável do que aquilo que tinha sido habitual aqui há muitos anos atrás. Recordo-me, pá, que... Mas não tenho assim nenhuma referência, pá, sinceramente, não tenho. Houve coisas que até me agradaram em determinada altura, Mas como eu digo, pá, são sistemas de reprodução musical.
Estavam lá alguns, estavam lá alguns fabricantes portugueses. Passou por algumas salas.
Ah, sim, estive a falar com aqueles indivíduos dos Açores. Pá,
da Zurich,
achei, na troca de curiosidade,
e o que é que achou?
Falar com eles. É, não ouvi. Pá.
Não, okay.
Eles têm uma oportunidade.
Não ouvi. Mas claro que seria uma daqueles em que eu iria conversar, com certeza. Não é? Porque, por razões óbvias. Não é?
Estava também lá a Cinnamon Audio?
Ah, sim. Eu não sou falonês. Eu acho que os Open Baffle, a história de que não têm caixa, para mim não é verdade. Tem uma caixa muito grande, que é a sala, não é? E esse é um problema.
E portanto depende muito do sítio onde estão a tocar.
Não. Achei de construção muito boa, digamos, em termos de construção. Em termos sónicos, eu acho que os Open Baffles têm esse problema, quer dizer, não têm caixa. Sim, têm caixa. Têm uma caixa muito grande e depende muito da caixa que têm. E mudam de sala para sala. Não é propriamente um sistema que... E não fiquei particularmente, até se calhar por razões da própria sala ou coisa do género.
Certo.
Não. Relativamente a outros, não. Eu ouvi também um indivíduo que estava lá com os órgãos muito grandes.
Exato.
Eu também gosto. Dormes, pá, mas a sala em si não... Eu acho que às vezes há sistemas que tendem a agigantar também muito o som, digamos, sai fora de... Não conseguem traduzir proporcionalmente aquilo que reproduzem. Quer dizer, já tenho ouvido, não é o caso que estou a referir, mas já tenho ouvido sistemas em que, por exemplo, uma voz feminina soa um vozeirão tremendo que não tem relação, entende?
Pois.
É difícil. Uhum. Um gajo não pode dizer que, pronto, é uma questão de gosto pessoal também.
Mas no meio disto tudo, trouxe-lhe alguma satisfação ver que o legado da produção nacional continua de alguma forma?
Não, quer dizer, não sei se é legado, se não é legado.
também lá esteve o Rui Borges, claro.
Sim, sim, o Rui Borges já
anda nisto há... Também há umas décadas.
Equipamentos da Inus, que é uma marca portuguesa.
Exatamente.
Que é um caso,
mas não consigo avaliar, porque, sim, mas acompanho.
É digital, não é? É o componente muito...
Não, porque nunca tive a oportunidade de experimentar, portanto, não consigo ter uma avaliação quando está integrado num sistema. Quer dizer, entendo, é um componente difícil... Lá está, é
compreendo,
um componente difícil de avaliar
por si só
uhum. quando está integrado num sistema.
Num sistema, claro.
Portanto, só comparativamente.
Só conhecendo muito bem aquele sistema, não é?
Sim. Portanto, é o que eu disse há pouco, é difícil. Porque você está a ouvir através de umas colunas. E elas são marcantes no som.
Claro.
Marcam definitivamente o som. Maneira que... Mas gostei, digo-lhe que eu estive lá nos dois dias e gostei, quer dizer, e do modo geral, foi o que eu disse, o som das várias empresas que lá estavam, do modo geral, foi melhor e agradou-me mais do que dos últimos que ouvi, digamos, em audishows, de coisas até às vezes muito megalómanas, em que se perde a noção completa da realidade, como se aquilo fosse, digamos... Assim não é, muitas vezes não tem nada a ver com aquilo, não é? Quando se vai ouvir música. Uhum. Eu gosto muito de ir ali à Escola Superior de Música de Lisboa.
Certo.
Tem um excelente auditório, pá, é ótimo, pá, não se paga nada, está-se à vontade, normalmente leva a câmara, grave, tenho aí concertos gravados, não sendo de qualidade, porque, como disse, aquilo não é. Mas serve para memória, entendo.
Claro.
E gosto muito de lá ir. É pá, e realmente, por exemplo, quando um gajo ouve. A falha dinâmica, pá, que muitos sistemas têm, que todos os sistemas têm, não é? E só indo para capítulos mais a nível dos próprios órgãos é que se consegue já alguma coisa. A dinâmica, por exemplo, já lá ouvi a orquestra de sopro deles, não é?
Uhum.
É pá, quando os gajos começam a apertar, quer dizer, por isso é que a música tem altos e baixos, não é? Tem
Sim.
zonas de silêncio, a
claro.
Música, digamos, é dinâmica.
É dinâmica?
Por ser dinâmica é que a gente
chama
ouve, não é?
É que a gente
se
gosta.
Se os gajos tivessem 10 minutos a soprar naquilo, a gente não aguentava. Pronto. Mas a música é isso mesmo.
Exato.
A música, no fundo, vive de silêncios, não é?
Ora bem.
É isso, não é? E a gente diz assim, pá, porra, quer dizer, isto é uma dinâmica fabulosa, quer dizer, o gajo quando vai ouvir...
Então, o que o Rui, se calhar, recomendava até era às pessoas, aos audiófilos, para irem experimentar ouvir mais,
ao
vivo.
Eu acho que sim, pá, seria natural.
Para
seria...
não perderem completamente o,
eu acho que era, isso,
o contacto era, com a realidade.
É,
não é?
É. Isso era fundamental. Pá. Isso é fundamental. Porque é fundamental numa certa perspectiva, entende? Vamos lá ver. É fundamental numa certa perspectiva. Quer dizer, se o tipo quer eventualmente ter um sistema, construir um sistema e quer avaliar o sistema, então vá ouvir música. Mas não é fundamental para ouvir música. Como eu digo, também se ouve música por um rádio transistor.
Ora bem.
Porque muita da música que a gente ouve, não é? Porque você ou tem a capacidade de ouvir o rádio transistor e ter cá dentro a orquestra.
Uhum. Certo.
Aquilo é um guia, você se conhece.
O nosso cérebro
exatamente.
Repõe o resto.
Porra, faz o resto, entende?
Sabe que está lá.
Exatamente. Portanto, você é
capaz
de fazer
isso. Aliás, o nosso
cérebro
é perito em fazer isso, não é?
Ora, aí está.
Portanto, é perito em fazer isso.
É importante e não. Quer dizer,
preencher os buracos.
É preencher as falhas.
Mas para preencher os buracos é bom que o cérebro tenha como referência a realidade.
Exatamente, tem que a conhecer, não é? Não é?
Certo.
Você conhece a realidade e quando ouve lá o... Você sabe como é que aquilo é, não é?
Como é que aquilo soa?
Certo.
Já. Como é que é suposto soar?
É importante ouvir música para ouvir música, mas não é tão importante como isso.
Claro.
Mas antigamente havia mais hábitos, por exemplo, de audição musical, entendo. Uma das coisas que, por exemplo, não entendo, eu vou lá para a aldeia, gosto de lá estar, e, por exemplo, agora houve o Festival da Primavera de Viseu, pá, que é porreiro, pá, gosto imenso de ir, ouve-se música calma, que é um sítio calmo, é ótimo. Mas, no entanto, eu não entendo, por exemplo, às vezes levam lá aqueles grupos, pá, que é uma barulheira, eu não suporto. Aliás, vou-lhe dizer, eu, por exemplo, fui ao CCB, eu gosto muito de Gershwin.
Uhum.
Foi lá, fui ouvir Glenn Miller Band.
Ok.
Sim.
Ok. Quer dizer, não me vi embora porque a minha mulher não me deixa ir. Epá, porque sinceramente, pá, quer dizer, foi dos maiores barretos que eu já apanhei. No concerto específico onde estive, já que foi aqui há uns anos.
Sério? Então.
Porquê? Por uma simples razão. Primeiro, diria que vieram cumprir programa e serrar presunto. Que é estarem ali, rom, está para andar. O piano era reproduzido com uma coluna ordinária no teto. Quer dizer, como é que eu estou ali a ouvir um piano? Hein? E depois tinha uma instalação sonora. Para quê? Uma big band com instalação sonora.
Com aplicação?
Sim. Okay. Para quê?
Não era necessário.
Não é necessário. As pessoas perderam a noção da capacidade que os instrumentos têm, entende?
Pois.
E, basicamente, aquilo que é preciso é silêncio. Que é onde se ouve música. Isso é que você vai a uma sala, não é? E quando o gajo está roçado, é um estardalhaço do caralho.
É uma chatice.
Mas aí vem a grande percepção dinâmica que você tem da música, não é?
Claro.
Certo. Isso é fundamental. Agora, quer dizer, a música que é ali serra, bumba, 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 não dá nada, não é? E vou dizer mais, eu gosto de ir à escola por uma razão, que é a diferença que há. Já lá tiveram, pá, digamos, já de final de classe, excelentes executantes. Eu ouvi uma vez lá as 4 estações de Vivaldi, pá, tenho aí gravado, espetacular.
Uhum.
O que eu acho é o seguinte, são putos novos.
Uhum.
Quando tocam a vida, querem
são
mostrar.
São entusiasmados, querem mostrar. Okay.
E isso passa na música.
Okay.
Entende? E eu gosto de lá ir por causa disso.
Okay.
Porque transmite, vem. É importante que eles estejam...
Acaba por ser mais importante isso do que uma perfeição ascética. Que está ali chapa 5, tocou as notas todas certas,
exato,
mas sem vida, sem garra.
Eu fui ouvir a orquestra do Kosovo, não sei se era sinfónica e cor, 200 e tal pessoas em palco. E o que é que eu lhe diria no fim? Tocaram muito bem. Mas não me aqueceu a alma, nada. Nada. Dizer que tocaram mal, não tocaram mal.
Portanto, é um desempenho clínico e frio.
É frio, pá, não.
Isso é uma coisa que também a gente pode transportar, podemos transportar também para os sistemas de reprodução.
É, nota-se.
É, não é?
Acho que
acontece também.
Sistema isso nota.
Acontece isso também nota. O mesmo, não é?
Sim, embora, quer dizer, ao vivo é diferente, porque você vê toda a execução.
Os olhos também ouvem.
Exatamente, aquilo que as pessoas, por exemplo, como ele toca, entende? Isso é diferente, não é?
Sim.
Mas também passa para. Mas
também há aqueles temas que a gente põe a tocar um tema que conhece muito bem e aquilo, pronto, está bem, toca muito bem, espetacular, mas não nos faz bater o pé.
Sim,
e há aqueles temas em que a gente põe,
se calhar,
não tão. Tão conseguidos, tão bem conseguidos, se calhar, não é? mas que põe-se um tema a tocar e às tantas, sem darmos conta, estamos a tocar, estamos a bater o pé.
Um bom sistema
estamos a bater o pé.
Conseguido realmente transmitir um bocado dessa, dessa sensação. Não? Sim, um bom sistema não. Um bom sistema não faz isso. Mas um bom sistema de áudio equilibrado, principalmente tonalmente, eu acho que sim.
O que nos leva àquilo que tinha dito, àquela expressão que tinha dito há pouco. Que as pessoas audiófilos preocupam-se muito em ouvir,
epá,
em ouvir sistemas e não,
pois,
e não ouvir música.
É, eu nunca vejo,
nos dias que correm, não é? Temos muito essa corrente, pois, que eles querem ouvir.
Eu acho que sim, e parte-se de referências completamente erradas da realidade, não é? Eu acho que é um bocado isso. Mas pronto, mas eu, como digo, agora tenho essa facilidade, já há muitos anos, gosto de ouvir. Pronto, e ouço, e daí a minha dificuldade, portanto, quando chego a casa, não é? Eu tenho que me pôr no... a distância
certa,
tem que... Mas que numa certa perspectiva é bom, noutra perspectiva... O áudio, no fundo, tudo isto é uma coisa bastante interessante em termos de a gente aprender, tentar desenvolver coisas, portanto, tem essa área interessante. Em termos de audição de música, às vezes é complicado. Às vezes ouve-se melhor música ali pelo rádio ali de baixo. E vou dizer porquê. Porque a gente às vezes tem uma certa dificuldade de se desligar da análise crítica. Entende? Porque você põe-se a ouvir e, pá, e de repente acha que é pá, gente... Entende?
Percebo.
Portanto, um gajo tem que se desligar disso. E muitas vezes um gajo...
Acabamos por perder a ligação emocional à música que estamos a ouvir.
Daí que os audiófilos normalmente estão sempre a trocar de disco, não é? Tumba, 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 e é aquelas faixas e coisa, entende? Porque não é tanta música, é mais a audição do som.
Pois.
Acho que isso é... Não sei, quer dizer, isto é a minha perspectiva disto, não é evidente.
Não, mas é para ouvirmos a sua perspectiva que estamos aqui. Já agora estamos a chegar aqui ao fim desta conversa, mas queria lhe perguntar uma coisa. Eu estou aqui a olhar em volta aqui nesta sua sala onde estamos rodeados de equipamentos vintage, alguns produzidos por si. Temos ali cassetes atrás, temos aqui LPs, temos aqui alguns CDs, é verdade, mas temos sobretudo giradiscos. Gravadores de bobines, decks de cassetes. Pergunto-lhe, a música que ouve hoje é sobretudo de fonte analógica ou também ouve muito digital?
Não, ouço muito.
E designadamente streaming?
Não,
agora?
não tenho. Pá,
streaming
isso não.
É pá,
isso uma vez o Rui Lourenço convenceu-me, comprei uma coisa dessas, vendi-o no dia a seguir. É pá, não estou para estar agarrado ao telemóvel, vejo mal, não estou agarrado ao computador, não estou para estar isso, pá, isso aí não dá. Mas ouço. Não, ouço tudo, pá. Eu tenho aqui cassetes antigas, de 80 e até anteriores, que ouço pelo por prazer de ouvir o que lá está. Quer dizer, a audição de música não é só, digamos, ouvir uma coisa de grande qualidade. Não. É ouvir a música em si também. Não.
Certo.
Mas tenho muita cassete, tenho muitos discos, ouço muito CD. Aliás, eu considero que o CD tem um problema, ou teve um problema. Eu acho que é um bom suporte de registro, ponto final. E em termos dinâmicos, não há hipótese. Não venho contar histórias, porque em termos dinâmicos, mesmo um gajo que tenha um bom sistema e queira ouvir uma peça, digamos, clássica, com uma boa orquestra e coisa, não há sistema, quer dizer, sistemas digitais, não é? Bons. Portanto, o problema é mais os registros. Os registros é que são maus, por exemplo. Você ouve, ouço muito. Isso também aconteceu na época do Stereo, que os gajos começaram a gravar a viola ali, a guitarra ali, no outro canal. Sim. Mas isso continua a acontecer.
Sim, havia uma excessiva separação.
Exato. E quando você não ouve isso, não é? Você vai ouvir música e ouve na frente de palco, eventualmente tem a noção, digamos, pontual de determinados naipes, não é? Mas o palco em si está preenchido e o palco é que é fundamental. Há muitos dizem que o melhor é ouvir mono, não é? Porque são extremamente irritantes. Eu ouvir um piano aqui, em que o gajo anda da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, é irritante, quer dizer, as coisas não são assim. Não sei porque é que usam tantos microfones para captar um piano, não é? Entendo. Mas pronto, mas eu ouço praticamente tudo o que tenho. Cassetes, tenho muitos gravadores de cassetes. É uma paranoia. Horizontais, principalmente.
Horizontais.
Porquê? Porque, como lhe disse, aquele primeiro que comprei na Freeneve, tem gravador de cassetes por cima, que é um radiozinho. Na altura, só a emissora nacional é que tinha transmissão em FM estéreo das 10 à meia-noite. Mas ninguém transmitia estereofonia.
Okay. E portanto, eu aproveitava e gravava muitas coisas.
Exatamente.
Da rádio.
Era mesmo. Sempre havia aquela história, não tanto na emissora nacional, mas aquela velha história que esperava que o gajo não falasse a meio para não estragar a gravação.
Exato.
Aquela velha história, não é? Mas pronto, ouço muita coisa. E às vezes ouço mais só pelo prazer de ir ouvir coisas antigas. Né? Cassetes muito antigas que tenho e continuo a mantê-las. E os gravadores de cassetes horizontais, sempre foi uma pancada minha, tenho que pagar gravadores que nunca mais acabam. Não?
Muito bem.
Foi uma coisa interessante.
Então, e continuando nesta via, deixávamos aqui a última pergunta que costumamos colocar a todos os nossos convidados, que é, ultimamente, qual é que é a música que não lhe sai da cabeça? Em termos, ou disco, ou artista, ou música especificamente?
Epá, a minha mulher diz que eu estou cada vez pior de cabeça. Mas posso lhe dizer, por exemplo, porque é que eu ouvi. Eu tenho aqui, por exemplo, às vezes gosto de Emanuel Nunes. É um contemporâneo, talvez um bocado estranho para a maioria das pessoas, mas que eu às vezes gosto de ouvir.
Eu confesso que não conheço.
Isto é gravado ao vivo no Coliseu, uma gravação por acaso interessante. Eu gosto muito de ouvir, digamos, sem aquela noção de que estou em cima, porque eu nunca estou em cima. Eu não gosto de estar na primeira linha do palco. Entende? Aliás, há uma grande diferença. Nós, a última vez, fomos uma vez ao CCB, que a minha mulher me estava a dizer, piano, disse, o piano não soa, não tem. Diz, então, vamos um bocadinho mais para trás. Então,
e agora? Isso soava completamente diferente.
Evidente. Está a ver, a percepção é diferente, não é? Quer dizer, portanto, eu acredito que um gajo queira estar. O maestro tem uma percepção diferente, não é?
Correto.
Como o executante do violino, pá, também tem uma percepção diferente. O gajo está com o violino ali enfiado. Não é? Mas eu sou ouvinte, pá, eu gosto de ouvir a música como gosto. Mas não é, pronto, olha, digo, Emanuel Nunes, pá, foi a última coisa que ontem estive aí à noite.
Fica aqui um nome para descobrir.
Não é fácil encontrar.
Ok.
Gosto da gravação.
Isto é os nossos ouvintes não estão a ver, mas é uma gravação em CD.
É em CD.
Okay. Uhum. E é relativamente recente?
Sim, eu com estes óculos não vejo bem. Pá. Uma das coisas que me deu cabo da vista foi essa história de eletrónica.
De eletrónica.
Disco interessante, disco bastante interessante. Pá.
Não é muito recente, não.
Eu já comprei há algum tempo, mas não é fácil. De,
quer dizer, a edição até pode ser o espetáculo. Foi gravado entre 90 e 91.
Pois, nessa época.
Ok, muito bem. Ok, Ensemble da Moderna Orquestra Gulbenkian de Lisboa.
Muito giro, gosto de ouvir. De vez em quando ouço isso. E para mim é relaxante, é uma música diferente. Um bocado estranha, mas quando um gajo entra, percebe que o homem era mesmo. Tinha assim alguma coisa, mas o gajo era genial. Okay. Pelo menos aqui para mim.
Claro. Rui Pinho, foi um prazer, um gosto ter estado aqui consigo e deixar para a posteridade a sua história e a da Megáldia.
Eu é que lhe agradeço.
Muito obrigado.
Obrigado, meu filho.
Eu é que agradeço, pá, bastante. Pá. Foi um prazer.
Obrigado. Felicidades.
Okay. Obrigado.